Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu venho trazer esse assunto aqui para relembrar, para ajudar a mobilização de uma data que nós, inclusive, ajudamos a aprovar uma lei em nossa autoria, 17.335/2017. Segundo a definição da Liga Internacional de Epilepsia, epilepsia é uma doença neurológica caracterizada pela ocorrência de crises epiléticas e risco delas voltarem, ou seja, de recorrência. Isso acontece devido a uma descarga neuronal anômala no cérebro, como se diz popularmente, um curto-circuito. E qualquer pessoa pode apresentar crises epiléticas durante a vida. Tratar a doença, portanto, significa muito para essa pessoa, pois estão em jogo a segurança dos pacientes e a qualidade de vida. Para isso, é necessário o uso de medicamentos continuamente ou por um período que for necessário. E também, muito mais raramente, a realização de cirurgias ou alguns procedimentos médicos especiais para o controle das crises. No Brasil, o SUS é responsável pelo atendimento integral e gratuito para as pessoas com epilepsia. Até aí, tudo bem, uma frase muito bonita. Quem ouve isso sabe que na burocracia do Sistema Único de Saúde, tudo é feito pelo SUS. Mas, na prática, quando aparecem situações em que há necessidade de dispormos, por exemplo, de mais medicamentos para o controle de crises, a coisa não funciona tão bem assim. E, portanto, essa é a vida no dia a dia para os pacientes que têm epilepsia e também para os familiares que sofrem muito, sobretudo dos mais carentes e das pessoas que dependem quase que exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Muitas pessoas dessas com crises epiléticas poderiam estar muito mais bem controladas caso tivessem acesso a medicamentos, como, por exemplo, pelo menos dois remédios, vou citar o nome genérico, né, lamotrigina e topiramato, que isso fosse distribuído como outros remédios que o são há muitos anos. Vou levar para vocês alguns desses remédios, tem um que tem mais de 100 anos, que é o Gardenal, vocês lembram? Carbamazepina, o ácido valproico e a fenilidantoína. Isso é mais de 50 anos atrás. Eu era estudante de medicina e em 1974, 75 foi lançado o último desses remédios que eu citei, o ácido valproico. Portanto, as coisas evoluíram, mas nem por isso outros remédios que foram desenvolvidos durante esses últimos 50 anos foram incorporados ao normal, no dia a dia, dos ambulatórios médicos espalhados no Estado. Como profissional de neurologia, sou ainda obrigado a preencher laudos judiciais. Por exemplo, eu vou citar, deputado Antídio, segunda-feira, estava lá atendendo uma senhora. Essa senhora é atendida no serviço já desde 1984. Desde que eu cheguei lá, eu atendo essa senhora. Ela passou algum tempo com uma dificuldade muito grande de adquirir remédios mais eficientes e, depois de muito tempo, nós conseguimos fazer um esquema de tratamento que completamente encerrou as crises e ela passou a ter uma vida normal, de convivência com familiares, enfim. Pois bem, a justiça entrou, entraram na justiça e retiraram esse direito que essa pessoa tinha de receber do poder público determinado tipo de medicamento. Então, sobra para essa mulher o quê? Ganhar na loteria, porque esses medicamentos são caros, são de difícil aquisição por parte de pessoas que não têm condição, ou também a outra opção ela é conviver com esse tipo de situação, ou seja, com as crises. Em muitos locais, o acesso a um simples eletroencefalograma. Eletroencefalograma, sargento Lima, é um exame que custa, hoje é pago pelo SUS, R$ 20 o exame. 20! Né? Em qualquer consultório médico, se faz um exame desse por R$ 100, Não é um custo elevado, mas o acesso pelo SUS ao eletroencefalograma também é complicado, porque não existe aparelho técnico de eletro em qualquer canto do estado. O eletroencefalograma é bom para recomendar em determinadas situações que tipo de remédio é mais indicado para determinada pessoa. Então, um exame simples como esse, desenvolvido já há mais de um século, é importante estar disponível. O que a gente pode dizer de tomografia e, principalmente, de ressonância, que muitas vezes é necessário para se descobrir o local direito da descarga neuronal anômala. Hoje, o certo é nós estarmos no dia que nós estivéssemos, no dia 26 de março, que é o dia de mobilização internacional de apoio à epilepsia. Esse foi convencionado por uma história antiga de uma paciente do Canadá. E em vários países estão sendo programadas atividades que mostrem a realidade no tratamento dessas pessoas, as dificuldades e que chamem a atenção das autoridades para essa situação que eu discorri há pouco tempo. Combater, por outro lado, o preconceito é algo extremamente importante. Como eu disse, lei de minha autoria, número 17.335, aqui do Estado, 2017, fez com que essa data fosse comemorada, né, como Dia Roxo, ou The Purple Day. Purple tem essa cor, significa roxo. Onde se comemora, então, uma mobilização da sociedade a favor da qualidade de vida das pessoas com epilepsia. Mas nem tudo é reclamação. Algumas coisas evoluíram para melhor. Alguns centros e algumas cidades fazem hoje a excelência no tratamento da epilepsia. E graças à qualificação desse pessoal, sejam neurologistas, neurocirurgiões e outras especialidades, inclusive de pessoas que não são médicas, como psicólogos, enfim, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, todos envolvidos nesse atendimento, muitas vezes que exige o atendimento multidisciplinar, as coisas, se não fossem essas pessoas se dedicarem ao estudo, muita evolução não teria ocorrido. É necessário entender que o tratamento da epilepsia é individualizado. Tem pessoas, para vocês entenderem, o desenvolvimento de protocolos específicos para cada tipo de epilepsia, isso é feito baseado em estatística, em estudos aprofundados. Não se pode colocar um carimbo apenas por sugerir que um tipo de crise seja tal e que esse tipo de crise seja dado X remédio. Isso não funciona. Tem pessoas que têm alergia a um determinado remédio, tem pessoas que param uma dificuldade muito grande de memória com determinado remédio, sonolência, enfim, e isso atrapalha a vida da pessoa. E, por isso, um entendimento de profissionais habilitados e que entendam o funcionamento desses medicamentos para poder corretamente tratar esse tipo de situação. Por favor, deputado Antídio, nosso secretário ad hoc.
Nobre deputado Vicente Augusto, caro preso, quero parabenizá-lo não só pela questão da sua colocação hoje referente à epilepsia, mas também pela sua dedicação junto com a nossa AMA, a PAI, as nossas entidades em Jaraguá do Sul e os nossos hospitais também. Tá? Então, só para quem conhece e sabe do seu trabalho, da sua dedicação, e quero dizer de que conte sempre conosco e parabéns, continue assim que o nosso povo catarinense precisa saber muito mais da sua atuação, do Dr. Vicente Augusto Caro Preso. Parabéns, nobre amigo.
Obrigado, Toy. Então, parabenizamos a Associação Brasileira de Epilepsia, a Liga de Epilepsia, a Academia Brasileira de Neurologias pelo esforço em oferecer esses avanços. Parabenizo a comunidade acadêmica do meu estado, Santa Catarina, pela mobilização do Purple Day, em especial a doutora Kátia Lin, eminente pesquisadora ligada ao Hospital de Clínicas, o Hospital Universitário aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Finalmente, acredito, até por ser uma pessoa altamente objetiva, que não precisa...
Mais um minuto, deputado.
Finalmente, acredito, até por ser uma pessoa objetiva, que não precisamos de tantas leis para este e para tantas outras situações dentro dos problemas existentes médicos. Precisamos, sim, de planejamentos e atitudes para atendermos mais adequadamente, em relação a esse assunto, mais de 3 milhões de pessoas que sofrem e convivem com epilepsia. Então, esse é o cenário. E, por fim, uma frase. Imaginemos cada um de nós no lugar dessas pessoas com epilepsia. Muito obrigado.